Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria. Em especial, quero cumprimentar ao companheiro Leão, presidente do Lions Clube de Agudo, Erni Beck, sua esposa Marli, juntamente com os demais que compõem o Lions Clube de Agudo. Para nós é uma alegria de recebê-los junto aqui à galeria. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 11ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 22 de maio de 2017. Gostaria, neste momento, de fazer uma mensagem, de ler uma mensagem bíblica, Deuteronômio, versículo 28, de 1 a 3, e peço que todos acompanhem de pé. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, ó Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Passamos à apreciação da ata número 16 de 2017. Coloco a ata 16 de 2017 em discussão. Não havendo manifestações, coloco a ata número 16 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Ata número 16 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos às correspondências expedida. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leituras, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Solicito a leitura da correspondência 115/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 115 de 2017.
Agudo, 22 de maio de 2017. Assunto: esclarecimentos referente ao projeto de lei número 20/2017. Vimos, através deste, responder quanto às questões que preocupam o vereador, senhor Mauro Alfonso Haddads, referente às vagas na creche. Primeiramente, informamos que, no primeiro ano da gestão do prefeito Valério Vili Tribino, mais precisamente no dia 6 de dezembro de 2013, foi assinado o contrato de construção da escola pró-infância tipo B, que até então não tinha sido solicitado. A contrapartida do município foi adquirir um terreno na zona urbana, realizar aterramento e terraplanagem, o que foi feito. Porém, nesta época, só havia à disposição dos municípios a metodologia inovadora para a construção da pró-infância. A mídia, a nível nacional, tem divulgado a todo instante, em todo o Brasil, a existência de inúmeras escolas de pró-infância na modalidade inovadora paralisadas. A de Agudo está paralisada desde 13 de maio de 2015 e encontra-se no judiciário em busca de solução. Também para conhecimento, a educação infantil é responsabilidade do município. Para tanto, oferecemos 100% de vagas para 4 e 5 anos em todos os educandários da rede municipal de ensino e uma turma na Escola Dom Érico Ferrari, não tendo necessidade de novas vagas. Salientamos que a falta de vagas no município é para as crianças de 0 a 3 anos, as quais necessitam, além de um atendimento diferenciado, também espaço adequado e equipado para atender as crianças desta faixa etária, o que não seria viável o atendimento na Escola Estadual de Educação Básica Professor Willy Ross e na Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiz Germano Petter, com muitas crianças e, principalmente, com crianças de outras modalidades de ensino. Até 2016, foram oferecidas vagas para o berçário e maternal somente na Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da Criança, pela questão de estruturação. Para suprir as necessidades de vagas para estas crianças, realizamos um contrato com a Sociedade Escolar Centenário, onde já funcionava o atendimento destas faixas etárias antes do fechamento da escola. O município investiu muito em infraestrutura e pessoal, tanto na Escola Municipal de Ensino Infantil Paraíso da Criança, quanto na extensão para o atendimento adequado às crianças desta faixa etária. A Secretaria de Educação e Desporto está sempre à disposição dos nobres vereadores e a toda a comunidade agudense para maiores informações e esclarecimentos. Atenciosamente, Rosimere Martini Westray, dirigente da Secretaria de Educação e Desporto.
Continua aberto espaço para leitura e correspondência recebida. A mesa pede a leitura da correspondência 113 de 2017 e 116 de 2017. Solicito ao secretário que faça a leitura.
Porto Alegre, 17 de maio de 2017. Carta aos vereadores do Rio Grande do Sul. Senhor vereador, a Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ABUGERES, vem por meio desta firmar que os oficiais de justiça do Rio Grande do Sul são contra as reformas previdenciária e trabalhista, as quais implicariam cassação de direitos adquiridos nos moldes propostos pelo governo federal. A ABUGERES reitera que temas de tamanha relevância social mereçam ser objeto de um profundo debate com todos os setores envolvidos, contando, dentre outros, com o instinto das CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Por isso, para dar voz à sociedade, pedimos-lhe que repasse cópia desta carta aos parlamentares de sua bancada, tanto a estadual quanto a federal, com vistas a que todos tenham a oportunidade de participar deste debate. Sem mais, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Presidente da ABUGERES, vice-presidente e secretário. Agudo, 22 de maio de 2017. A Sua Excelência ao Senhor Vereador Itamar Puntel, Presidente da Câmara dos Vereadores Agudo. Assunto: audiência pública do RGMS do primeiro quadrimestre de 2017 da Secretaria da Saúde. Senhor Presidente, vimos pelo presente convidar a Vossa Excelência e demais vereadores e servidores desta Casa Legislativa para a realização de audiência pública, para demonstração e avaliação do relatório de monitoramento da gestão em saúde, RMGS, do primeiro quadrimestre de 2017, da Secretaria Municipal da Saúde, a realizar-se no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Vereadores, no dia 29 de maio de 2017, às 9 horas. Salientamos que a audiência será realizada em concomitância com a audiência pública de demonstração e avaliação do relatório das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017 da Secretaria da Fazenda, conforme edital de chamamento público número 028/2017, de 15 de maio de 2017. Segue anexo cópia da prestação de contas que ficará à disposição da Casa Legislativa. Atenciosamente, Alessio Derli Varros, Secretário Municipal da Saúde.
Passamos neste momento à apresentação das proposições na sessão de hoje. Solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei número 27 de 2017, denomina Ponte Melvin Jones, travessia sobre o Arroio Hermes. Justificativa. Senhora e senhores vereadores, apresentamos à tramitação a proposição de atribuir denominação honorífica de Ponte Melvin Jones à travessia da Avenida Concórdia sobre o Arroio Grande, atualmente consolidado chamar-se Arroio Hermes. Frisamos que esta proposição, que esperamos venha a merecer o apoio de vossas senhorias, é de iniciativa conjunta do signatário e do vereador Itamar Puntel, que não a oferece por impedimento do artigo 35 do Regimento Interno. Somente pode apresentar a tramitação iniciativas da mesa diretora, por ser presidente neste ano. Ambos são companheiros leões, membros do Lions Clube de Agudo. Com os dados do homenageado, julgamos ser plenamente fundamentada a homenagem, que propomos seja concedida pela comemoração do centenário de criação do Lions Clube Internacional, organismo não governamental de serviço voluntário comunitário em caráter de assistência e promoção humana, fundado por Melvin Jones, em Chicago, nos Estados Unidos, em 1917. O Lions Clube é uma organização internacional, presente em 210 países, com 1.350 milhões de associados, vinculado a algum dos mais de 46 mil clubes. Sua vocação está expressa no dia a dia da prática leonística de seus integrantes, que seguem o lema instituído como princípio: nós servimos. Em Agudo, o Lions Club foi fundado em 9 de dezembro de 1967. Comemora seu cinquentenário neste ano. É missão do Lions Club Internacional ser o líder mundial em serviços comunitários. Para tanto, adota a premissa de dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades e atender às necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions Club. Como membros integrantes do Lions Club de Agudo, este vereador e o vereador-presidente da Câmara, Itamar Puntel, sentem orgulho em proclamar, em momento extremamente oportuno da vida nacional, o Código de Ética do Clube, identificável em qualquer um dos clubes de qualquer lugar do mundo. Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, esforçando-me para conseguir honrosa reputação, mercê da excelência dos meus serviços. Lutar pelo êxito e pleitear toda a remuneração ou lucro que equitativa e justamente mereça, recusando, porém, aqueles que possam acarretar diminuição de minha dignidade, devido à vantagem injusta ou ação duvidosa. Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é necessário destruir os dos outros, ser leal com os clientes e sincero consigo mesmo. Decidir contra mim mesmo no caso de dúvida quanto ao direito e à ética dos meus atos perante meu próximo. Praticar a amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressados com que os dá. Ter sempre presente meus deveres de cidadão para com a minha localidade, meu estado e meu país, sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente meu tempo, meu trabalho e meus recursos. Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado. Ser comedido na crítica e generoso no elogio. Construir e não destruir. Passamos a mencionar dados curriculares de Melvin Jones, em que se pode notar a vocação ao desprendido trabalho comunitário de um bem-sucedido empresário, atitude que acalenta a esperança de crescimento e desenvolvimento humano de qualquer comunidade. Melvin Jones nasceu em 13 de janeiro de 1879, em Fort Thomas, Arizona, nos Estados Unidos. Jovem, mudou-se para Chicago, onde criou uma companhia de seguros. Naquela cidade, funcionava um círculo de empresários que se reunia para almoços. A vivência nestas reuniões o inquietava. Eram demasiadamente voltadas a promover interesses financeiros. Indagou certa vez: e se esses homens, que são bem-sucedidos devido à sua iniciativa, inteligência e ambição, pusessem seu talento para trabalhar em benefício de suas comunidades? Assim, mediante seu convite, representantes de clubes masculinos reuniram-se para fundar uma organização com tal finalidade, em 7 de junho de 1917. Assim nasceu o Lions Club Internacional. Com o tempo, Melvin Jones abandonou sua agência de seguros para dedicar-se em tempo integral ao Lions. Sua convicção de acerto na decisão era clara em sua declaração: não se pode ir muito longe sem fazer algo pelo outro. Melvin Jones faleceu em 1 de junho de 1961, com 82 anos de idade. Homenagear o traço de personalidade com a qualidade altruísta de Melvin Jones é dar testemunho de que vale a pena dedicar-se ao semelhante em suas premências. Em Agudo, o Lions Club foi fundado em 1967 por um grupo de agudenses que entendiam ser a criação desta entidade associativa uma forma relevante de unir, sob o mesmo argumento e com o mesmo propósito, pessoas com vivências e convívios diversos. Leve-se em conta que, em 1967, o país vivia sob governo ditatorial, com os reflexos inerentes na comunidade. A política era radical, e os políticos também. Arena e MDB disputavam o protagonismo. No ambiente religioso, o ecumenismo ainda ensaiava os primeiros passos. Uma associação de pessoas de cada um dos partidos e de católicos e evangélicos luteranos era isso que Agudo, então com 9 anos de independência, precisava para avançar. Dos fundadores, citamos pessoas que representavam os 4 mencionados estamentos da comunidade: Padre Frei Lúcio do Ponte, pároco da comunidade da Igreja Católica; Pastor Richard Rudolf Brauer, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana; Aldo Luiz Germano Berger, da Arena; e Alindo Frase, do MDB. Estes e outros, liderados e inspirados por Adalberto Weisheimer, deram-se as mãos e iniciaram uma caminhada que chega aos 50 anos neste ano. Se o Lions Clube de Agudo foi fundado com o objetivo de unir, a denominação do patrono do clube, Melvin Jones, sendo atribuído a uma ponte, adquire significado peculiar, pois pontes unem opostos e facilitam o trânsito. Se for numa rua ou estrada, de pessoas. Se entre pessoas, une pensamentos e intenções. Assim sendo, está plenamente adequado dar-se a esta histórica ponte da principal via urbana de Agudo a denominação deste benfeitor da humanidade. Levando em conta as datas a serem comemoradas por Lions Internacional e Lions Clube de Agudo, enfatizamos o interesse de que a proposição tramite celeramente e, em sendo aprovada, seja a promulgação da lei em ato público e solene no dia 7 de junho, dia do centenário, e o desceramento da placa de denominação em 9 de dezembro, dia do cinquentenário do Lions Agudense. Por derradeiro, senhora e senhores vereadores, esse vereador sugere que, em 2017, ainda seja instalada a sessão solene de homenagem às datas que nesta proposição são referidas, pelo significado de ter Agudo, junto com o Rotary Club, tido como clube irmão de causa, um Lions Club atuante e digno de consideração. A apreciação sábia do plenário. Plenário Vox Populi, 19 de maio de 2017, vereador Gelson Neuschwander. Para Sua Excelência o Senhor, vereador Itamar Puntel, presidente da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul, requerimento número 7/2017. O vereador abaixo amparado nos artigos 120 e 176, inciso 2º, 4º do Regimento Interno, requer instalação de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei número 26/2017, Agudo RS, 16 de maio de 2017, vereador João de Deus.
Apresentadas as proposições da sessão de hoje, passamos ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. E neste momento, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento o senhor presidente e os demais colegas vereadores,
os funcionários da casa, imprensa, escrita e falada, a todos que escutam também na internet, Rádio Aguda Alternativa, e presente no plenário também, meus companheiros leões também, presente aí com toda a força. E, como sempre, os vereadores sempre fazendo o trabalho da gente, especialmente interior, cidade, pedidos tem muitos. Às vezes até penso assim que é o trabalho do município de Aguda, que fica, parece o tamanho de um rio, e nós somos uma gota, quase isso. É bem assim, os pedidos são, mas a gente tenta fazer dentro do possível, demora um pouco, mas a gente faz. Uma época até, quando eu não era vereador, eu até criticava umas coisas que eu não vi que o pessoal pedia, dizia assim, olha, preciso de uma troca do fluorescente. Lá. Aí eu dizia assim, é uma coisa, sabe, é uma causa, digo, por que os caras pedem fluorescente para troca de lâmpada? Aí a gente, quem anda, que tu anda tardinho, anda outros lugares, para o interior às vezes, aí tu vê mesmo quando os dias estão mais curtos, que a noite de manhã, 6 da manhã, ainda é escuro, especialmente quem tem que pegar, os alunos do colégio tem que pegar, e a gente vê nos lugares, está escuro. Então aí, pelo menos eu criticava, hoje eu vejo que as pessoas da comunidade, elas vêm pedir para a gente isso. E todo, porque o município de Aguda é grande, então tem tudo, a comunidade quase pede isso para a gente. Então, a gente tem que pedir, especialmente as que estão mais necessárias, porque o município é grande. Então, eu tenho uns pedidos que eu criticava, hoje eu vou ter que fazer o pedido, porque está demorado um pouco, então eu vou ter que pedir. Especialmente lá na Estrada Nova Boêmia, subida da Crema ali, também tem que fazer uma troca de lâmpada, que a comunidade me pediu, os moradores dali. Eu também procurei a secretaria, e procurei ela hoje novamente, vou procurá-la até na sexta-feira de novo, para ver se a gente consegue fazer esse trabalho. Tomei uma troca de lâmpada lá em cima, no Cerro Seco, na casa do seu adjunto Cláudio Hoffman também, e mais a necessidade mesmo é por causa das crianças de manhã cedo. Também uma colocação de cascalho foi lá na estrada do Novo São Paulo, no lado da comunidade de São Marcos, que sai lá na saída da família Stoyanagro, que foi patrolada, mas que falta em cascalhamento e uma drenagem melhor também, para ficar bem uma estrada por um bom tempo, para durar, fazer ela bem. Também tivemos, como diz outro trabalho, tem bastante, também tivemos presente na comunidade, na sociedade, Rolfo Parralho, na janta lá na terra natal do nosso companheiro, o colega, o Noia ali, colega vereador, e estava boa a janta lá, teve um jantar dançante muito bom. Também fiquei até um horário, depois tinha outro compromisso. E assim também fica o nosso trabalho, na caminhada, olhando, vendo as coisas sempre, os pedidos bastante, mas a gente vai analisando eles devagar, vai fazendo nas secretarias, devagarinho, e cobrando. É isso que o pessoal fala, e a comunidade cobra. Por isso que eu digo, o vereador se sente, às vezes, bem pequeno, muito pequeno, pelos pedidos que tem. A gente se sente pequeno, a gente sempre, só que eu não prometo, digo, vou tentar fazer, porque senão a gente leva muito choque. E eu não gosto de levar choque, eu sou muito grande para levar choque. Então, essa que é a caminhada da gente. É verdade. Então a gente não promete, vamos tentar fazer sempre. E também tem um pedido de troca de lâmpada também, lá na linha Leste Boêmia, em frente à residência do Odélio Noi também, que é para alunos também. Então, eu fiz esses pedidos e vou cobrar eles, estão bastante atrasados. Então vamos correr atrás disso. As estradas, estou mais ou menos na caminhada, andei uma boa caminhada nesse município, então dá para andar, é importante, quando dá para andar, tá bom. E eu vejo, a prefeitura faz a parte dele, mas também tem os dias que é difícil. Hoje os dias estão curtos, a caminhada, então não é tão fácil tudo. Às vezes tem uma coisa, é que nem da vida da gente também. Hoje tem uma coisa, amanhã tem outra, maquinário estraga, as pessoas também ficam doentes, então também a gente cobra, mas nem tudo é possível num dia só. Mas a gente está aí para isso, cobrando, a comunidade cobra e a gente vai cobrando. E temos que fazer trabalho para melhorar as comunidades, cidade, interior, é que nós temos aí. Nós somos representantes para isso, e somos cobrados. E temos aí para fazer isso aí. E também, no domingo também prestigiei a festa lá na comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, na linha das pedras. Também andei lá, também as estradas até que também estão razoáveis, não dá para dizer que não, estão boas, estão bem andáveis, dá para andar. Entrei numa ponta do município lá, Novo São Paulo, saí na linha das pedras, então está na caminhada. O pessoal até falou que está bem, está boa mesmo. Então, senhor presidente, por enquanto seria isso.
Quero aproveitar e cumprimentar o nosso gerente da Corsan, que está conosco, Anderson Hermes, Para nós é uma alegria recebê-los novamente aqui nesta casa e ouvir entre o que tramita aqui dentro da casa e o nosso município. Então, para nós é uma alegria. Quero comunicar à galeria que nós temos um livro de presenças às sessões plenárias e todos estão convidados a assinarem este livro de presença. Dando sequência ao pequeno expediente, quero, neste momento, passar a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, meus colegas vereadores, a comunidade que está aqui hoje presente, a imprensa escrita e falada e a comunidade que está nos escutando. Falei hoje pela manhã com o secretário da Saúde referente à construção da área do posto de saúde da Nova Boêmia. Ele me informou que já tomou providências e mais ou menos duas semanas, ele terá o início à obra. Ele acredita que em torno de uns 4-5 dias de trabalho, a obra esteja pronta. Seria isso, senhor presidente, no primeiro momento.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Gostaria de saudar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que estão na galeria, minha saudação especial, representante do Lines. Para nós é motivo de satisfação e orgulho tê-lo nesta casa, nos prestigiando, né? Sabendo de uma caminhada brilhante, né? A gente fica feliz, sabe? Quando os grupos de serviço vêm até a Casa do Povo, porque vem nos trazer essa energia boa, né? De garra, né? De resultados positivos, e para nós isso é importante, né? Muito obrigado mesmo, né? Também nosso gerente da Corsã, que nos prestigia mais uma vez, né? Vem de outra cidade, mas está integrado já em agudo, já podemos quase dizer que é um agudense. Demais companheiros que estão aqui nos prestigiando nesta noite, o Gerson, né? E as pessoas que também acompanham o trabalho dessa casa através dos meios de comunicações, da Rádio Agudo, da Rádio FM, pela internet, enfim. Sabemos que uma grande parcela da nossa comunidade acompanha o trabalho da Câmara de Vereador nas suas casas. Esse é um hábito, mas nos últimos tempos a gente tem percebido que uma grande também parcela da população vem até a Câmara e acompanha os trabalhos, né? Isso é muito bom, é importante. Eu lembro dos outros mandatos passados, às vezes estava só nós aqui, né? Nós vereadores, né? Então se está num trabalho assim meio unificado, um falando para o outro, né? Mas é importante quando a comunidade vem nos prestigiar e fazer essa avaliação dos seus representantes, independente da sigla partidária, independente de A ou B, mas que, né, é necessário que conhecemos o trabalho de cada um, né, para poder até fazer uma avaliação, né, Cardozinho, do nosso trabalho. E eu fico feliz quando a população acompanha o trabalho. Esse trabalho deve ser transparente, né? E por esta razão estamos aqui. Eu gostaria também de me reportar um pouquinho a respeito do nosso colega vereador Gelson, né? Importante o teu trabalho, né? E nós, como situação, eu sempre digo assim, vendo os colegas falar, que principalmente o Jô viaja bastante no interior, né? E traz para nós essas diretrizes, como está o trabalho da Secretaria do Interior, tá? Eu te elogio e te parabenizo por esse trabalho e traz essa informação. Se às vezes assim, nós como situação falarmos, né? Vamos dizer, mas eles estão defendendo realmente o governo, né? Mas essa postura séria, responsável do colega, eu admiro muito, sabe? E eu também estive ontem, né, na Picada São Pedro, fui até o Cerro dos Beles, Cerro Seco, fiz aquela região. Então, né, endosso as suas palavras, que as estradas estão muito boas, né? Deu um temporal, dessa chuva, deu uma garoa, digo, vamos encontrar uma estrada ruim de andar. Mas realmente ela estava ótima, ótima de trafegar. Então, e o pessoal, quando a gente percebe que o pessoal do interior, eles não reclamam muito, é porque as coisas estão mais ou menos, né? Estão bem. Quando a gente sai e a população começa a questionar, aí realmente a coisa fica difícil, né? E nós temos que entender isso e sabemos perfeitamente. Mas eu gostaria também, colegas vereadores, de também fazer um agradecimento, né, à Secretaria de Obras. Eu disse aqui numa sessão passada que eu adoto uma ou duas questões assim e fico trabalhando nela até que ela aconteça, né? Não pego muitas para não ficar muito pesado. Então, quando ela acontece, eu volto e digo, olha, aconteceu ou não aconteceu, porque a sociedade precisa ter um resultado das nossas demandas. Né? E também agradecer a paciência da comunidade do bairro Caiçara em relação à construção da pinguela ali. Então, ela está pronta, né? Tivemos um tempo bastante chuvoso, onde as pessoas tiveram que fazer o retorno, né, aqui na cidade para subir até ao colégio ou lá para o Mauro Petra. Foi um tempo bem difícil, mas a população entendeu, né, que estava projetado e ali tinha um vereador batalhando, lutando para que as coisas acontecessem. Então, essa busca de resultado, né, nós temos que fazer. Nós temos que fazer e temos que prestar conta para a comunidade daquilo que nós encampamos em ajudá-lo. E eu aqui quero agradecer à administração por fazer esse trabalho que para nós ali é muito importante, para as pessoas que trabalham na fábrica, para as pessoas que vão até Dom Pedro levar as suas crianças, enfim. Né? Então é importante, muito importante. E também gostaria de pedir uma troca de lâmpada lá na Várzea do Agudo, perto ali do Manico Chivaban, né, nosso popular Manico ali. A lâmpada já me ligou as duas vezes, está queimada, e eu deixo aqui essa solicitação para a Secretaria que, quando for possível, descer até a Várzea do Agudo e fazer esse reparo ali. É pequena coisa, né? Então eu gostaria que isso também fosse contemplado os moradores ali da Várzea do Agudo. Seria essa a minha participação no primeiro momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo neste momento a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o senhor presidente Itamar Pontel, os demais da mesa, os colegas aqui presentes, funcionários da casa, os que acompanham na galeria, em especial, em nome do senhor Ni, cumprimento o resto da diretoria do Lions, que é uma identidade muito importante na cidade, que onde é que tem um evento grande, o Lions e o Rotto estão presentes. Então, de parabéns. Cumprimento a Rádio Agudo, a internet e a FM que nós fazem presente. E também quero cumprimentar os que nós ouvimos pela internet. E quero fazer um comentário também, que eu tive ontem na festa da Picada do Rio, onde teve uma bela festa, onde é que teve um ótimo almoço, onde deu quase 400 almoços. Uma belíssima festa durante o dia ontem. Também quero comentar alguns trabalhos da Secretaria de Obras, onde é que foi realizado semana passada trabalho de patrulhamento na estrada da Linha das Pedras, onde é que deu acesso ao falecido Penga até o Alegre. Da barragem. A cidade é a Picada do Rio e a cidade é até o Britador Caso. E também foi feita uma troca de madeira da ponte que dá acesso onde é que ontem teve uma festa aí na Caravaggio, onde é que as madeiras estariam em péssimas condições. Foi feita uma troca de madeira nessa ponte. Seria essa minhas primeiras colocações, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo neste momento a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, caros colegas, à imprensa falada escrita, aos internautas, aos servidores da casa e quem nos acompanha na galeria, em especial aos leoninos que nos prestigiam com a presença. Eu aproveito esse espaço para agradecer à Secretaria de Obras pela colocação da base para a instalação do sistema de vídeo monitoramento no cruzamento das ruas Ramiro Barcelo e Avenida José Bonifácio. É um local de muito trânsito de carros e pedestres. É o acesso da estação rodoviária. Falta agora somente a instalação da câmara de vídeo monitoramento. Esses moradores, eles pedem por mais segurança. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente Itamar, vice-presidente Alexandre, cumprimentar os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar especialmente o pessoal do Lions, Clube de Serviço, serviço voluntário, tem no lema que eu já li anteriormente, nós servimos, é muito bonito esse lema. Eu tenho muito a agradecer a vocês pelo belo trabalho que o Lions faz, e os clubes de serviço, a exemplo de outros, eu sempre apoiei e sempre desejei sempre a essas pessoas que tivessem muita força e vontade para que pudessem deixar das suas coisas, dos seus afazeres e servir aquele, principalmente aquele que mais precisa. Quero cumprimentar as demais pessoas que se encontram aqui também na galeria. Quero cumprimentar o Anderson Hermes, que é o gerente da Corsan e que tem em sua companhia um dos funcionários mais antigos, que é o Valdivo Engel, que com certeza prestou um trabalho considerável por muitos e muitos anos, hoje está aposentado. Quero cumprimentar aos representantes da Rádio Alternativa, o doutor Ilmar. Quero também cumprimentar o seu Monte. Quero cumprimentar também o representante da Rádio Agudo. Quero cumprimentar as demais pessoas que se encontram aqui nessa sessão desta segunda-feira. E também, ouvindo os colegas vereadores, e no que incumbe a nós, vereadores, nesse espaço, que é o pequeno expediente, e também trago aqui algumas demandas da comunidade de Agudo, e que precisamos atender e precisamos registrar. Eu tenho várias demandas em todas as secretarias e, como vemos já, o governo tem dificuldade em atender, uma dificuldade muito grande. Tenho pedidos como iluminação pública, que são importantes. O colega vereador Gelson, pode parecer insignificante, mas com certeza uma troca de uma lâmpada. A exemplo desta que eu estou recebendo aqui, colega vereador, que é lá da linha das pedras, na propriedade do Juarez Schiller, onde uma lâmpada está queimada há mais de 30 dias. E esta lâmpada, ela é importante, pois neste local ela tem vários passageiros de ônibus que pegam o ônibus e que precisam uma melhor visibilidade, pois neste local tem uma pessoa com deficiência visual. Ela não enxerga muito bem. Então imagine só, nesses dias agora, que se aproximando do inverno, com certeza essa lâmpada tem grande importância. Outra questão também é quanto à questão da patrulha agrícola. E já questionei em outras sessões de que a nossa patrulha agrícola não funciona, ela não consegue atender a demanda. Não sei se a quantidade de horas licitada é muito pequena ou talvez o planejamento, principalmente a questão de logística dessas máquinas, talvez não esteja funcionando. Tenho conhecimento de que muitos serviços são prestados em localidades muito distantes em uma semana, e isso com certeza não rende, e certamente o tempo estando bom, as macas ficam rodando e não trabalhando, e quando querem trabalhar, aí o tempo não ajuda. Então é o mesmo exemplo, eu posso registrar aqui, pois essa máquina da Patrulha Agrícola, ela esteve trabalhando na linha das pedras, bem próximo da propriedade do seu Alcildo Alvino Drese, né, onde esse mesmo produtor necessita de uma globa. Esse serviço foi requisitado, foi solicitado em fevereiro de 2017 na secretaria competente. Mas o serviço lá próximo, muito próximo lá, foi realizado há poucos dias atrás, mas para ele não foi realizado. Então, essa mesma máquina que realizou lá, ela se deslocou para uma outra localidade. Prejuízo para o nosso contribuinte. Tenho também uma demanda muito grande, eu estou pegando um exemplo de cada indicação, pela Secretaria de Obras também. Tem uma solicitação também há mais ou menos 30, 60 dias, ou mais, quem sabe, lá da Buca Chaleira, a do Delmarsch lá. Inclusive, eu cito os nomes, pois essas pessoas, elas gostam de ouvir e querem ouvir se realmente o vereador está solicitando. Então, eu já fiz esse pedido junto à secretaria, mas preciso registrar aqui, porque amanhã, às 16 horas da tarde, esse pessoal vai estar ouvindo pela Rádio Agudo, pela Rádio Alternativa, logo em seguida. Então, esse, o Delmarsch lá, o contribuinte, pediu a máquina para abrir um buraco, para colocar uma fossa e desentupir um bueiro. E também o vizinho próximo, lá, o seu Deonir Biljan, pois já foi prometido uma rétula para fazer esse mesmo serviço. Pois, inclusive, para desentupir esse bueiro, as águas estão sendo largadas para dentro da lavoura, causando prejuízo. E eu posso dizer de que serviços essenciais muitas vezes deixam de ser feitos, e talvez alguns serviços que não são essenciais são feitos. A exemplo, nessa localidade, esses contribuintes me mencionaram aqui de que eles estão solicitando uma retroescavadeira para fazer um serviço que é muito importante para eles lá. Esse serviço não está sendo atendido, mas levar duas cargas de casca de arroz para um vizinho lá na Buca Chaleira, a prefeitura teve condições de fazer. Imagine só, recurso para fazer um serviço que é de atribuição da prefeitura, que é desentupir algumas valetas lá, ela não faz. Mas ter recurso para levar duas cascas de arroz a um vizinho lá, tem. Eu não sou contra de fazer esse serviço. Eu sempre digo, a prefeitura deve fazer quanto mais melhor. Mas muitas vezes ela faz o que não é atribuição da prefeitura, dos órgãos públicos, dos nossos governos. Então é isso que acontece, acabam não fazendo o que é essencial para o nosso povo. Outra questão também é a questão de cascalho. Cascalho, eu ouço falar dos colegas vereadores, duvido quem dos nossos colegas vereadores não tenha uma solicitação de cascalho. Eu acho que se a prefeitura hoje pegar e botar as máquinas a trabalhar em tempo integral, acho que tem cascalho necessitando em todas as estradas e todas as entradas. Exemplo dessa aqui, do seu Valdino Niemeyer, na linha Teutônia Sul, muito próximo a Felipe Camarão. Ele está solicitando uma carga de cascalho. Ele tem uma senhora, a esposa dele tem problema de saúde gravíssimo, ela precisa se deslocar toda semana para o médico. Ah, precisa sair de sua residência, mas infelizmente da entrada, não da estrada geral, da entrada dele, ele não tem condições de sair em dia de chuva, imagine só. Então ele é um caso excepcional, a prefeitura precisa dar atendimento. Aí quando eu vejo empresários aumentando seus negócios, muitas vezes expandindo em grande velocidade, e a prefeitura bota máquinas, retroescavadeira, escavadeira, vários caminhões, e muitas vezes até contrata caminhões terceirizados para que esse serviço seja realizado. Aí entra um contribuinte querendo uma carga de cascalho, não é atendido. Então são questões que eu entendo que são questões de gestão, de administração, de planejamento, e infelizmente eu me preocupo da forma como o governo está conduzindo essa administração a partir de janeiro deste de 2017. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, presidente Tamar, secretário Rui, as pessoas presentes, o ex-colega Gerson e a todos que nos escutam através da internet, pela Rádio Agudo e pela Rádio Alternativa. Se falou muito em festa e coisas, eu também, esse final de semana, já comecei na sexta-feira, participei aqui da semifinal do futebol de salão aqui no ginásio, onde que deu grandes jogos e estava muito bonito mesmo. E dizer que no sábado nós tínhamos o nosso jantar-baile na Sociedade Raul Parrali, onde que tinha um grande público, onde que também fizemos uma homenagem aos nossos sócios fundador, o que é muito importante, porque se não seria ele, com certeza esse povo não estava lá no sábado. E no domingo também participei junto com o Gels, colega, na festa lá na Caravaggio. Também onde que eles andaram fazendo as estradas, fizeram aquele pontilhão lá, como o Lauri colocou, o que estava em precárias condições e agora melhorou muito, com certeza. E dizer que hoje à tarde participei, acompanhei o presidente do Atlético Clube Avenida, Everaldo Guzzi, até o prefeito, para vermos de quanto anda a questão da renovação do convênio com essa entidade, que o município repassa um recurso para a escolinha do Avenida, e nós estamos preocupados que tem que renovar esse convênio, porque tem mais de, eu falei com a professora André Maynard, tem mais de 70 alunos que estão nessa escolinha, e ontem até começou o estadual, e com certeza é muito importante para a nossa gurizada, porque tem muitos aqui da cidade, do interior tem bastante guri também, e isso seria muito importante, essa renovação, para continuar essa escolinha. E dizer também que hoje à tarde acompanhei um contribuinte, o seu Frito Brandão, até a Secretaria de Saúde, onde que foi tratar assuntos de seu interesse, e onde que ele também me colocou uma demanda que a sua estrada não está muito boa, onde que eu falei com o secretário para fazer essa estrada aqui na Teutônia. Por enquanto, seria aí, senhor presidente.
Dando sequência, pequeno expediente, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Alternativa, pessoas que nos acompanham via internet, demais pessoas aqui presentes, ao ex-vereador Gerson Halberstadt, em nome do seu Ernie Beck, demais componentes do Lions Club. A gente olha e enxerga assim como é bom, como Deus é bondoso, que a gente pode agradecer as entidades na hora certa. Olhando aqui para o Lions Club, olhando para vocês, lembro-me muito bem, faz uns 3 anos atrás, quando ainda trabalhava na área da saúde, um cidadão veio pedir uma cadeira de roda. E a gente não tinha, na época, a quem socorrer. E quem nós socorremos? O Lions Club. Então, acho que a Marli está lembrada, acho que foi o Roberto, e eu fui acompanhar o Roberto. Como é bom estar aqui, olhando para vocês hoje, e dizer o nosso muito obrigado. Dizer que o Lions também, o tempo que eu estava na área da saúde, foi muletas, foi cadeira de rodas, muitos que ele nos ajudou, às vezes fica, a comunidade não sabe. Mas eu aqui venho aqui, de coração mesmo, dizer assim, o nosso muito obrigado mesmo. Como é bom que a gente pode agradecer as pessoas. Às vezes a gente agradece, a gente homenageia, quando aqui eles não estão mais. Mas a gente pode agradecer assim, olhando os olhos nos olhos. Como é bom e a felicidade que eu tenho hoje de parabenizar vocês do Lions Club. E pode ter a certeza que este humilde vereador estará sempre ao lado do Lions, onde estiver, precisar desse vereador, estará ao lado de vocês. Poderão ter essa certeza. Também, senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido, que nessa semana que passou, fui procurado por um morador do Porto Alves, o qual esse senhor tem um sério problema de saúde, e se desloca muitas e muitas vezes para consulta médica na Universidade Federal Santa Maria, no USP. Pedimos ao órgão competente que faça uma construção de uma parada de ônibus que arrancou do Mosquito. Ele me pediu proximidades ao senhor Eldo Caspor. Ali a gente, muitas pessoas esperando o ônibus ali, às vezes é no relentar do sol, é chuva, mas fazer o quê? Eles têm que, a consulta não pode perder. Então eu gostaria que o órgão competente nos escutasse, nos ouvisse e que fizesse esse trabalho, que é um trabalho, não é grande, um trabalho pequeno, né? Mas que envolta muito para a nossa comunidade. No momento, será isso, senhor presidente.
Quero cumprimentar o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, vereador, ex-vereador Gerson Alberstadt, que se faz presente conosco. Quero também comunicar que, conforme a leitura da correspondência recebida sobre a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2017 na Secretaria da Saúde, nós recebemos o relatório de monitoramento da gestão em saúde, está junto à casa. Está para todas as pessoas, os vereadores, analisarem, e a comunidade também. Está junto à casa, todo mundo é convidado, poderá vir até a casa e analisar esse relatório. Dizer que teremos audiência pública, que não só para os vereadores, mas para toda a comunidade, que acontece no dia 29 de maio, às 9 horas, aqui na Câmara de Vereadores, mas está à disposição de toda a nossa comunidade esse relatório para ser analisado. Também quero comunicar que a Câmara tem um portal, que é o www.agudo.rs.leg.br. E nesse portal, quando abre a tela, no lado direito, tem um espaço em preto, onde tem uma flechinha que diz sessão ao vivo. É só clicar nela e escuta ao vivo a sessão que está sendo transmitida em todas as segundas-feiras. Também comunicar que foi agendado e infelizmente tivemos uma falta de energia no último dia 19, e aqui nesta casa está sendo ministrado, e em primeiro momento o servidor André Brum está fazendo um trabalho de mostrando o funcionamento do portal da Câmara, como se procura as matérias que tramitam junto a essa casa, as normas jurídicas de todo o trâmite legal que acontece junto à Câmara Municipal. Foram convidados em primeiro momento pessoas ligadas ao judiciário, à promotoria, pessoas, alguns convidados aqui da comunidade, e posteriormente teremos e queremos abrir para que isso aconteça para todas as pessoas que têm interesse. Então, a gente sabe de que existe o portal, a Câmara já recebeu por várias vezes homenagens em relação à transparência. Nós temos uma Câmara muito transparente sobre todas o que se movimenta, o que se tramita dentro da Câmara, está tudo no portal de transparência. E a gente quer que a nossa comunidade, as pessoas que querem acessar esse portal, que saibam acessar. Porque às vezes tu clica e tu não sabe aonde entrar para ver o assunto que o munícipe quer visualizar no portal. E esse treinamento, o André, que juntamente com a Liceu, está sendo convidado a nossa comunidade para participarem. Eu acho importante a comunidade estar por dentro do trâmite legal aqui da Câmara de Vereadores. Dando sequência, passamos à tribuna livre. Hoje, prejudicada por não haver nenhum cidadão inscrito. A tribuna livre é um espaço cedido pela Câmara a todos os munícipes que queiram utilizar desse espaço e trazer até os vereadores, a nossa comunidade, o assunto aqui pertinente para aquela situação. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde na sessão de hoje temos a inscrição da vereadora Isabela Maisão e do vereador Gelson Neuschwander. Neste instante, quero passar a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Quero cumprimentar novamente o presidente da casa, colegas vereadores e a comunidade que está aqui nos prestigiando. Prezada comunidade, precisamos saber a diferença entre a UPA e a UBS. A UPA, o que seria? Seria uma unidade de pronto atendimento, que no nosso município ainda nós não temos, né? No nosso município seria o quê? O plantão médico e o SAMU. E a UBS, Unidade Básica de Saúde, que seria os nossos postos de saúde. A unidade básica de saúde, ela fornece um atendimento de rotina. O que seria esse atendimento? A consultas, tratamentos, medicamentos gratuitos, vacinas, acompanhamento médico. O tipo de atendimento? O pré-natal, um acompanhamento de hipertensos, diabéticos e outras doenças como tuberculose, hanseníase. Temos a capacidade de atendimento médico e tratamento de cerca de 80% dos problemas de saúde dos nossos usuários. Também é uma porta de entrada do SUS, contribuindo para o aumento da qualidade de vida e redução dos encaminhamentos aos hospitais. Não possuímos estrutura física, funcional e de equipamentos para atender casos classificados como urgência ou emergência. Não possuímos cadastramento junto ao Ministério de Saúde, da Saúde, para tais atendimentos, pois não é o objetivo das unidades de saúde. O plantão médico e o SAMU fornece atendimento de urgência e emergência, 24 horas por dia. Tipos de atendimentos: pressão e febre alta, fraturas expostas, cortes com grandes hemorragias, suspeita de infarto e derrames. Estas unidades, elas estão preparadas com equipamentos e espaço físico adequado para o atendimento rápido e eficaz. Precisamos sim buscar atendimento nos locais certos. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à ordem do dia, onde solicito... Desculpa, eu acho que tem o companheiro, o vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite. Vamos seguir, senhor presidente, todo o pessoal presente aqui no plenário. Bom, primeiro eu vou agradecer a um casal que me fez fazer parte do Lions Club. Hoje também vai fazer 10 anos que estou lá. A senhora está aí, a Noeli Broenig e o Ingo, que me convidaram para fazer parte do Lions. Já está fazendo 10 anos também. Fico feliz de fazer parte do Lions. Hoje, assim como um trabalho voluntário, a gente aprende muito. Esses 10 anos que eu estou fazendo parte dele, agora não estou tão participativo mais, porque eu tenho mais coisas para fazer, mas aprendi muito no clube do Lions. Para quem não sabe, assim, às vezes dizem que Lions é só nome, pode até parecer, mas assim, ele é muito voluntário. A gente anda por quase todo o município, eu participei umas vezes, nem diretamente, mas toda parte do município ele está presente, tanto em ajudas, que nem o vereador Cardozinho disse, empréstimo de cadeiras. A única coisa que a gente não pode fazer, a gente pode dar plenamente
como se diz, ficar fixos os produtos emprestados. Ele só pode ser emprestado por um tempo. Mas é importante para as famílias que precisam, porque é temporário. Então, é assim, é bem importante. E também, o que nem diz, 100 anos de Lions no mundo é muita coisa. Quer dizer que, para Agudo, para os fundadores que hoje estão fazendo, vai fazer 50 anos, é muito bom quem fez o começo disso. Eu agradeço fazer parte desse clube. É, o pessoal pelo menos está trabalhando, tem barulho, estão trabalhando, é um bom sinal, né? É isso que é bom, viu? É importante. Então, eu tenho que agradecer mesmo por isso aí, por fazer parte do clube. E também, já como trabalhei, como falei, trabalhei muito de voluntário, e vou seguir fazendo parte do clube, se Deus quiser. E quero também que os vereadores dêem um apoio especial sobre o Melvin Jones fazer esse projeto futuro. Eu tenho certeza que todo mundo vai colaborar, e eu já agradeço por fazer parte do clube e vocês darem essa força para nós aí. Seria isso. Muito obrigado.
Agora, neste momento, passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores presentes, senhor presidente. Portanto, há quórum para a realização da ordem do dia.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 21 de 2017, que cria gratificação especial aos membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar Especial. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Lauri Klein, no sentido de aprovação dessa matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 21 de 2017 em discussão.
Vereador professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, Edis, quanto ao projeto de lei 21/2017, que cria gratificação especial aos membros da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar Especial, alguns pontos que eu gostaria de considerar. Para mim, causa um pouco de estranheza esse projeto de lei, porque ele é contraditório. Estamos num período em que o Executivo está em contenção de despesas, inclusive com a redução de secretarias, em alguns casos prejudicando também o atendimento e os anseios dos nossos munícipes, e recebemos esse projeto de lei para apreciação nessa casa. Mas eu já trabalhei como sindicante e tenho a certeza que não é fácil uma comissão de sindicância, porque ela fiscaliza as questões negativas de uma administração, apontando culpados, mostrando caminhos conforme a determinação da legislação. Digo que é uma das mais importantes comissões do serviço público, porque tem a incumbência das diligências necessárias ao esclarecimento de ocorrências e à indicação do responsável ou dos responsáveis. Afirmo também que a gratificação que receberão os titulares da comissão de sindicância hoje seria de R$1.031,81. Afirmo também que essa comissão ela precisa ser técnica e não política para melhor poder desempenhar o serviço, que é de suma importância para o bom funcionamento do serviço público e não uma ferramenta de perseguição de funcionários. Precisamos também que o executivo seja firme nas decisões, acatando os apontamentos da comissão sindicante, o que nem sempre aconteceu até hoje. Temos várias sindicâncias que não tiveram o desfecho que deveriam ter, onde o prefeito foi complacente nas decisões. Senhor presidente, caros colegas, se a administração afirma que há recursos financeiros para custear esses gastos, e se for para otimizar o funcionamento do serviço público, e também que serão tomadas as decisões corretas na finalização de cada sindicância, penso que podemos dar o voto de confiança.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 21 de 2017.
Senhor presidente e colegas vereadores, as pessoas que acompanham o trabalho desta casa. Como bem falou o professor Mauro, à primeira vista a gente levanta um questionamento negativo, mas depois começa a ser trabalhado, né? Quando o projeto veio a esta casa, a gente se questionou bastante sobre ele. Mas depois a gente começou a trabalhar ele e se inteirar das dificuldades realmente, e que as pessoas que vão fazer parte dessa comissão, elas enfrentarão, e muitos já enfrentaram. Quanto é difícil, né, um colega ter que apontar um outro. Se nós olharmos os anos passados, no decorrer do tempo, as coisas eram mais fácil. Hoje não. Hoje devemos estar apurados com a lei, né? Se apontarmos alguma coisa que não é real, né, somos capazes de ser processados. Então é uma responsabilidade muito grande. E principalmente psicológico, né? Quando você faz parte de um grupo, né, professor, e colegas que trabalham, não somente no executivo, mas em qualquer empresa grande, e que tem alguém, seus companheiros de trabalho, que tem a tarefa ou nomeação para sentenciar ou julgar, cria para si um certo conflito, né? Se é alguém de fora, ele até pode, olha, né, está condenado por isso. Agora, o ser humano, nós não aceitamos que um colega nos condene, né? E aí fica bem difícil. E quem vai fazer um trabalho dessa natureza, comprar uma briga sem ter uma gratificação, né? Alguém vai, bah, mas eu faria. Eu faria porque não está dentro de um campo de trabalho com seus colegas. Lá fora pode até fazer. Agora eu vou conviver com meus colegas 5, 6, 10 anos, 15 anos, e chegar no momento que eu tenho que dar um veredito, né? E o prefeito aqui, ele vai acatar aquilo que a comissão vai passar para ele. Então, né, a responsabilidade mesmo é dos integrantes e dos membros, né? Eles que são o para-choque. E hoje é bem complicado. Por essa razão, eu vejo que esse valor ele é pequeno, né, mas que pode assegurar pelo menos alguém para fazer esse trabalho, que com certeza vai resultar em benefício para o poder público. A gente já viu isso quanto da sindicância da empresa que recolhe lixo, né? Vários mil retornaram para Agudo através dessa sindicância. Então precisa ser pessoas preparadas, com certeza, né, porque vão ser responsabilizados por aquilo que vão fazer. Por essa razão, colegas vereadores, eu solicito o apoio de todos os senhores. Muito obrigado.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 21.
Vereador Gelson.
Passo a palavra ao vereador Gelson.
Sobre a sindicância, eu vou ser favorável a ela. Só que assim, ó, tem que cobrar o pessoal, porque eu acho que o pessoal abusa muito dos cargos. Esse é o grande problema que acontece. Não vou citar nomes, mas esse que é o grande problema. Se cada um fizesse sua parte certinha, não teria esses problemas. Por isso que existe a sindicância. Então a sindicância tem que cobrar. Essa que é a parte dela. Cada um tem que fazer a sua parte. Não é a coisa mais importante. Se cada um faz a sua parte certinha, não teria esses problemas. Mas tem problemas, então vamos corrigir eles, né? Vamos ter, se o caso era remuneração, vamos remunerar, mas vamos cobrar, é o que nós vamos fazer. E se não ser cobrado, tem como, de repente, se tem que derrubar o projeto, derrubamos de novo. Estou certo ou não, vereador? Aí, seria isso.
O espaço está aberto para discussão do projeto de lei 21 de 2017.
Vereador Rui.
Passo a palavra ao vereador Rui.
Cumprimento novamente as pessoas que se encontram aqui nessa sessão, e dizer que não podia deixar de me manifestar quanto esse projeto 21/2017, e vejo aqui muitas pessoas que estão aqui e que opinaram sobre esse projeto. Esse projeto é bastante polêmico, tá? Temos que reconhecer, e inclusive eu, como vereador de oposição, no momento que nós recebemos esse projeto, eu pedi aos colegas vereadores que fôssemos colocar em discussão entre nós, e foi realmente foi feito, e vi e senti de que se formos pela população, pela sociedade, pela comunidade de Agudo, esse projeto deverá ou deveria ser reprovado. E nós, vereadores, nós devemos agir pela sociedade. Nós somos colocados aqui pela comunidade. A população nos votou e tem algumas atitudes que nós devemos pegar para si, chamar a responsabilidade para o vereador. E eu, como vereador, me senti na obrigação de fazer algumas pesquisas e atrás de alguns dados. E liguei para a Prefeitura de Paraíso do Sul, no qual tem também essa comissão de sindicância. Sindicância essa, que primeiro quer dizer que são merecedores desta gratificação, pois inclusive foi feito um pedido de informações pelo vereador Mauro, né? Nosso colega vereador Mauro, no qual pediu que fosse fazer um relatório de serviços e trabalhos que estão sendo feitos e que foram feitos e o que está sendo feito, que tipo de sindicância inclusive tem em minha posse aqui, onde tem bastante processos relatados aqui. Diria de que, no meu ponto de vista, uns 10% do que esteja acontecendo de irregularidades nesse governo e nos governos passados, e que até hoje essa comissão de sindicância muito pouco fez com que tivesse algumas condenações, houve algumas, mas muito poucas. E no meu entender como vereador, e ouvindo a prefeitura de Paraíso do Sul e outras prefeituras, nesses outros municípios existe essa sindicância, mas quem faz parte dessa sindicância, dessa comissão? São pessoas que fazem parte do governo, são aquelas pessoas que já têm um cargo de relevância, ou seja, já ganham mais, já têm um certo comprometimento, tem uma certa responsabilidade maior. E quem tem essa liderança sobre um grupo, sobre uma pasta, sobre uma secretaria, normalmente ele não ganha o mesmo salário que os demais. Como se chama essa gratificação? FG, função gratificada. Nos outros municípios, a comissão de sindicância ganha um FG, servidor que está presente aqui no Rudinei, né? Então, assim, ó, o mesmo procedimento o prefeito Valério podia tomar, mas ele tem os FGs dele já todos desocupados e certamente não tem FG sobrando. E talvez pelo belo trabalho que está fazendo a Luciana, o Rudinei e a Clair. São as três pessoas titulares dessa comissão. E que eu entendo que são merecedores, Rudinei. Não estou aqui, inclusive, tem um dos integrantes dessa comissão que está aqui. Mas entendo de que o prefeito, como ele não tem mais, quem sabe, uma função, um FG sobrando, e que não queira tirar de outras pessoas, ou quem sabe passar essa responsabilidade para essas pessoas que estão. Se eu fosse o prefeito, né, eu acho nada mais do que justo de remunerar pelo compromisso que tem, porque deverão, sim, julgar o próprio colega. Quem sabe até dar um cartão vermelho, demitir o próprio colega. Sem ganhar nada? Com certeza que não. Mas por que não chamar aquelas pessoas que já ganham função gratificada, bater no ombro e dizer: você já está ganhando mais, eu estou te valorizando, quem sabe você vai fazer parte a partir de hoje dessa comissão de sindicância. Se você não fizer parte, sinto muito, eu vou ter que tirar essa função gratificada, vou ter que dar para outras pessoas que vão assumir mais esse compromisso. Mas como o prefeito Valério não vai fazer isso, e nós temos, o governo tem a maioria dos vereadores, nós somos a minoria, colega vereador Mauro e Gelson, não sou contra o pagamento dessa comissão, dessa remuneração. Mas como nós somos votos vencidos, eu preciso registrar aqui, pois lá fora a sociedade, inclusive, seu Ingo Noy, seu Neufeld e tantas outras pessoas, numa época de crise, numa época que nem quero falar dos políticos, né? Porque a imagem dos políticos, então, né? se eu colocar em xeque, né? Então, assim, ó, já não existe recurso, né? Não existe dinheiro. Nosso município, muito pouco se faz com o que arrecada, que é arrecadação própria. São o dinheiro que o contribuinte aqui, não considerando emendas, não considerando nenhuma emenda parlamentar, nenhum deputado estadual, federal, nada de recursos federais, estão querendo valorizar bastante os servidores. Eu já falei, na minha empresa, colegas vereadores, a população, a comunidade que está aqui, eu pago um ótimo salário. E o prefeito Valério também quer fazer a mesma coisa dentro da Prefeitura Municipal de Agudo. Eu não sou contra. Se ele tem dinheiro, tá? Só quero ver se a comunidade não vai questionar, talvez mais adiante. Essa é a minha colocação, pois vou votar também a favor para aprovação deste projeto de lei.
Continua aberto o espaço para discussão do projeto de lei 21 de 2017. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 21 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 21 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 22 de 2017, que altera a lei número 1698/2007, que altera a zona urbana e altera o plano diretor da cidade de Agudo. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Gelson Neuschwander, no sentido de aprovação desta matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabel Lamaizão, no sentido de aprovação da matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 22 de 2017 em discussão.
Vereadora Isabel.
Com a palavra, vereadora Isabel.
Esse projeto 22/2017, que altera a lei número 1698/2007, que aumenta a zona urbana e altera o plano diretor da cidade de Agudo. Projeto este que se faz necessário, pois só acontecerá uma correção de medidas lineares na quadra J1B. Mantida a largura das ruas e passeios na forma já estabelecida em lei. Eu, como relatora desse projeto, peço aos colegas vereadores a aprovação desse projeto.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 22 de 2017. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 22 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 22 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento ao requerimento número 7 de 2017, que requer instalação de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 26 de 2017, de autoria do vereador João de Deus. Coloco o requerimento número 7 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 7 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 7 de 2017, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à pauta, onde
se localiza o projeto de lei 27 de 2017, que atribui denominação honorífica à ponte da sede urbana de Agudo. E temos o projeto de lei 25 de 2017, que denomina bairro Caiçara parte da zona urbana de Agudo. E temos o projeto de lei 26 de 2017, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador João. Vereador Rui.
Constatemos a inscrição do vereador Mauro, do vereador João de Deus e do vereador Rui Milbert. Neste momento, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Caros colegas vereadores, senhor presidente, cara comunidade de Agudo que nos acompanha, estamos vivendo um período turbulento na política brasileira e não poderia deixar passar em branco sem fazer um comentário. A insegurança é tamanha entre nós brasileiros, acusações envolvendo até o presidente da República, pagamento de propina para obter benefícios, auxílio nas campanhas e candidatos por intermédio de Caixa 2, compra de silêncio de acusados, uma lista interminável de possibilidades entre empresas e políticos. Uma vergonha. Não há outra palavra para definir esses episódios lamentáveis. Todos nós esperamos por tempos melhores e queremos que todos os envolvidos sejam punidos. Nós precisamos acreditar que esse será o desfecho para mais esse episódio em nosso país. Precisamos acreditar também que ainda restam pessoas e políticos honestos de caráter que fazem a coisa certa, porque acreditar é a única coisa que nos resta agora. Precisamos acreditar que dias melhores virão, que não podemos compactuar com o que está acontecendo. Eu termino com o pensamento de Elia Luft. A gente precisa continuar acreditando que vale a pena ser honesto, que vale a pena trabalhar, que vale a pena estudar, que é preciso construir a vida, o futuro, o caráter, a família, as amizades. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação a todos que continuam aqui na galeria. Também gostaria de deixar aqui registrado, né, a minha preocupação em relação a esta onda tenebrosa, podemos dizer assim, uma tempestade de informações que vem denegrindo a imagem política. E às vezes a gente se pergunta, se pensarmos há 10 anos atrás, né, ou 8 anos atrás, se apostava em grandes nomes e brigávamos para defendê-los, né? E isso creio que aconteceu grande parte de nós agudenses aqui, né? Os mais eufóricos defendiam com unhas e dentes, né, o seu representante. Hoje nos envergonham e nem sequer nós temos vontade de pronunciar os seus nomes, né? Coisa que jamais a gente ia imaginar que iria um dia acontecer. Porém, nós, graças a Deus, né, que tivemos uma formação, a gente que é uma cidade pequena, de uma cultura mais rígida, e aqui eu vejo a professora, né, que desde pequenos alunos, nossos pais deixavam no colégio e o professor dava determinação. E nós acatava. O professor era autoridade. E se formamos com essa ideia boa, trouxemos de casa, e os professores, né, era nosso segundo pai. O professor dizia, jamais eu não. Né? E quem pôde acatar esta boa educação, essa boa formação, hoje se sente envergonhado de um grande grupo, que aproveitaram essa inteligência não recebida, que recebeu numa sala de aula, foi boa. Aprenderam no mundo. Optaram por esse caminho. Né? E hoje deixa uma grande parcela da população envergonhada. Mas eu quero dizer, colegas e companheiros, que nós aqui devemos, sim, estar a par desta grande tempestade, mas deixar que essa onda passa e vamos avançar com essa mesma diretriz, não esquecendo das nossas raízes, da formação, e buscando o que é melhor para nós, para a nossa sociedade, para os nossos filhos, né, que é sermos honestos. Sermos honestos e lutar para que este mundo, né, somos poucos, mas podemos fazer muito, né, de dar um basta, principalmente agora no próximo ano, quando esses camaradas vierem bater na nossa porta. Nós temos que ser bem, bem sinceros e dizer um não, né? E devem saber por quê, né? Não pode invadir a nossa casa, não pode invadir a nossa consciência, não pode invadir, né, aquilo que nós aprendemos de bom e que guardamos conosco, né? Uma boa formação, permitir que essas pessoas venham nos passar de novo um lábio nos beijos e nós apoiá-lo de novo. Temos que, sim, pensarmos, quem faz isso é nós. Lembrava que lá lá no interior, na Várzea do Agudo, na costa do Rio, o João de Deus recebia uma formação dos seus pais. E que no colégio, na Várzea do Agudo, uma professora me dizia, tem que ser assim, e nós acatamos. Né? Passamos dificuldade, passamos, né, Gels? Tu veio daquela mesma região e não foi diferente dos demais que aqui estão. Né? Tem uma história para contar, uma história boa hoje que nos orgulha. Porque nós sabemos respeitar as pessoas e sabemos aquilo que é nosso, e o que é do outro. Não podemos mexer naquilo que não é nosso. Isso nossos professores, nossos mestres passaram, os nossos pais nos educaram assim. Vamos, sem dúvida nenhuma, e eu aqui conclamo a população, né? Temos que dar um basta e começa por nós. Cidade pequena é pequena, aí é bom de coordenarmos isso, né? Vamos passar um para os outros assim, olha, as pessoas ruins é o joio. Aqui em Agudo não tem vez. Vamos eliminar os ruins para que a nossa sociedade possa continuar construindo um lugar bom para os nossos filhos, para os nossos netos, para nós viver. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Continuo cumprimentando as pessoas que ainda permanecem, agradecer ainda a presença de todos e dizer que falar o que destes políticos aí no nosso país. Falar o quê? Imagine só, nós tínhamos a eleição presidencial, onde em segundo turno tivemos duas opções, Dilma e Aécio Neves. Imagine só, nós, população, estávamos encucados, preocupados, falando com o vizinho, com o compadre, com o comadre, com o irmão, com a família, vamos decidir e votar em quem? Dilma, impeachment, um monte de processos, conduta péssima, uma péssima presidenta. Aécio Neves, até então, imaginávamos que poderia ter sido a segunda opção, a melhor, né? Pediu 2 milhões de reais para se defender da tal de Lava Jato. Os políticos, a nível de país, pedem propina 500 mil reais por semana durante 20 anos. Que barbaridade! vamos deixar de lado a nível de país. Vamos para Guto. Colega vereador João, nós temos um problema grave também na região, né, vereador? Estamos dizendo que o problema não é só lá em cima. Eu tive o trabalho de final de semana de olhar alguns jornais da região. Qual é a notícia que está estampada nesse final de semana no jornal Gazeta da Serra? 19 de maio de 2017. Contracapa. Justiça. 9 pessoas são denunciadas pelo Ministério Público por fraude em concurso público. Localidade Passa 7. Opa! Passa 7? Ué, parecido com o problema que eu relatei algumas semanas atrás aqui em Agudo. Comecei a ler o jornal. 9 pessoas foram denunciadas pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal na tarde da última terça-feira, 16, uma suposta participação em um esquema que fraudou o concurso público promovido pela Prefeitura de Passa 7 em janeiro de 2015. Abri o jornal do Correio Agudense, do Agudo, o prefeito Valério nomeou 3 pessoas nesse mesmo período, chamou 3 pessoas que passaram no concurso, que acabaram sendo chamadas pelo governo. A mesma empresa que está sendo denunciada dessa fraude do concurso, em que Agudo está envolvido, é a mesma empresa que prestou o concurso no município de Passa 7. Pois bem, comunidade, quer dizer o quê? Que essa empresa, essa IDRH, ela se enraizou na região. Ela se infiltrou nas prefeituras essas que não trabalham com seriedade, pois para nós é lamentável. Nós gostaríamos de ter Agudo hoje blindado, que nós pudéssemos dizer, colega vereador João, de que essas raposas velhas, chamadas Temer, Aécio Neves, Paulo Maluf, eu não sabia nem dizer quem mais no nosso partido, porque do PT, Dilma, Lula, dos outros partidos, para não deixar nenhum partido fora, tá? Todas as pessoas que até então nós imaginávamos que seriam ilustres pessoas, ilustres políticos que estavam tendo uma carreira brilhante, estão em manchetes que nos entristecem muito quando falam em 500 mil reais por semana em propina. Aí quando nós se deparamos com o Agudo, onde nós gostaríamos de bater no peito, né, colega vereador, dizer, olha, essas fraudes, esses políticos com má índole, com pensamentos negativos, que tentam não servir a população, e sim se servir, porque inclusive hoje vejo um clube de serviço, Lions, como outros clubes de serviços, que fazem um trabalho, que contribuem com a sociedade, que fazem tudo por vontade própria, sem ganhar nada, tudo por voluntariado, e que se doam, aí quando se deparam que, quem sabe, em nosso próprio município, tem gestões fraudulentas e que certamente vão nos decepcionar muito aqui para frente. Eu torço muito e rogo, colegas vereadores de situação, eu rogo muito de que todas essas manchetes, pois todos esses denunciados, todos eles, ninguém sabe nada, ninguém pegou nada, ninguém ganhou nada. Esse mesmo discurso, os nossos políticos aqui da região, não só Agudo, mas tem Eu acho que deve ter mais de 20 municípios que estão envolvidos nessa falcatrua do concurso público. Serei, senhor presidente.
Gostaria também de fazer uso desse espaço e dizer que estive no dia de hoje junto ao prefeito municipal e o dilema que foi tanto tempo, várias sessões foi debatido aqui junto a esta casa, a ponte referente à localidade da Picada do Rio. O prefeito disse para mim que será dada a retomada dos trabalhos desta ponte, a mesma empresa irá conduzir a construção dessa ponte. Se dará o início dela por completo. Os trabalhos que o prefeito municipal buscou, subsídios junto ao DAER, subsídios junto aqui à Universidade de Santa Maria, sobre o material utilizado, a ferragem utilizada nessa ponte, e se constatou que realmente o ferro utilizado é um ferro muito, muito de bitola, muito menor que o permitido. O material utilizado, o concreto utilizado também não dá dentro da especificação necessária para a condição da obra. Dizer de que está sendo exigido o concreto que será utilizado junto à ponte, que venha pronto, desse pessoal que faz o concreto pronto, com a estrutura necessária para que essa ponte fique por muitos e muitos anos aqui no nosso município, e dando tráfego àquela localidade da Nova Boêmia, em direção a Agudo e em direção a Baracho. Então, será retomado os trabalhos desde a fundação até o término dessa obra. Mas a empresa será a mesma dentro dos critérios que o prefeito colocasse à empresa. Também ouvi na sessão de hoje sobre algumas reclamações sobre a patrulha agrícola. O prefeito municipal está preocupado. Há uma empresa que ganhou a licitação da patrulha agrícola terceirizada. Estamos enfrentando e ouvindo muita reclamação por parte das pessoas que estão utilizando essa patrulha agrícola terceirizada. O prefeito irá entrar em contato com o proprietário das máquinas e irá ter uma solução ou não sobre o trabalho da patrulha agrícola terceirizada. Então, o prefeito é sabedor do problema e porque ele já ouviu reclamações de vários produtores que vieram ao encontro dele, e ele estará entrando em contato com o pessoal, os proprietários. A licitação é feita e quem tem uma empresa e tem máquinas, ela pode participar da licitação. Então, a gente não sabe, participou tendo os requisitos da licitação, pode pegar uma licitação e não ter estrutura necessária para conduzir. Então, foi o que, não sei se aconteceu isso, eu só disse, só estou mencionando as palavras do prefeito, que ele estará entrando em contato com o proprietário das máquinas que estão fazendo trabalho de patrulha agrícola. Dizer também de que, e ouvindo, e não dá para deixar de falar sobre tudo o que está acontecendo a nível de Brasil, a nível da política nacional, política estadual, política talvez municipal, isso existe o judiciário, existe a promotoria, se tem algo que a comunidade acha que não está sendo certo, está tudo dentro do portal de transparência, está aqui a promotoria do outro lado da Câmara, tem que denunciar. Eu não sou de acobertar coisas que acreditamos que não esteja certo, mas cada cidadão, cada munícipe tem o direito de ir na promotoria fazer a denúncia que acha julgada. Então, está aí aberto a promotoria. dizer que o escândalo nacional é uma vergonha para nós políticos, e às vezes a gente pensa duas vezes de ser candidato ou não, porque reflete em nós pequenos aqui que estamos diretamente junto com a nossa comunidade, junto com o munícipe, junto com o agricultor que lá trabalha dia e noite produzindo a sua safra para poder sobrar um pouco no final do ano. E aí tu vê eu assisti ontem à noite o Fantástico na Rede Globo e a gente vê aqueles absurdos. Então a gente fica com vergonha de ser político. Fica olhando os escândalos, a corrupção que criou uma teia que não se salva mais ninguém. Aquilo está praticamente tá grudado em todos os políticos lá em Brasília. Então, para nós é uma vergonha. Aqueles valores que a gente trazia dos nossos antepassados, do pai, da mãe, dos nossos avós, aqueles valores que antigamente não precisava o papel para comprovar uma assinatura, era o bigode, valia, fio do bigode. E hoje a gente vê esses escândalos que esses valores foram, com o tempo, de geração para geração, sendo esquecidos, os valores de honestidade, de caráter, foi passando anos e anos e anos, e hoje a gente vê esses absurdos. Então, para nós, é uma decepção de ser político, neste momento que a gente vê que o Brasil passa por essa dificuldade, saúde com problema, a educação com problema, em todos os setores, obras, infraestrutura, asfalto, tudo nós temos com uma questões de precariedade. E a gente vê aquelas malas cheias de dinheiro sendo conduzida para um ou para outro em favores. Então a gente vê que é difícil ser político num momento deste político, que eu digo, essa classe nossa, que é o acesso direto a quem está pagando os impostos, a quem está pagando os salários, a quem está fazendo com que esse país cresça, com esse país se desenvolva, que a nossa economia busque o melhor. Então, o nosso repúdio aqui da Câmara por tudo que está acontecendo, e acredito eu que vamos ver a parte legal, mas acho que nós temos que fazer um repúdio aqui em nome da Câmara a todos os políticos de Brasília, senadores, deputados, que pensem, a secretários de Estado do país, ministros do país, que possam eles botar o dedo na consciência e lembrar que antigamente não era dessa forma. Poderia até ter, mas não dessa forma. Esses absurdos. Tu pega, hoje está assim, eles não se contentam mais com 100 mil, 200 mil. É 1 milhão, 2 milhões, trilhões. É só nessa proporção. Então, para nós é uma indignação muito grande sobre tudo que está acontecendo. Conforme a aprovação do requerimento número 7 de 2017, teremos sessão extraordinária logo após os pareceres das duas comissões para tratar do projeto de lei 26 de 2017, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 29 de maio de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, agradecemos a presença da diretoria do Lions, que está aqui conosco na noite de hoje. Para nós, uma alegria muito grande de recebê-los a vocês. Desejamos a todos um bom final de semana, semana inteira, e que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.